Muito bem, vamos então iniciar esta nossa audiência. Estão connosco e eu começo já por cumprimentar, em nome da Comissão Parlamentar da Agricultura e Mar, os representantes da Baladi, concretamente Armando Carvalho, Presidente, Ismênio de Oliveira, Diretor, José Lobato, Diretor e Pedro Gomes, Técnico, julgo que é a delegação que está. Peço desculpa, Dr. Manuel Rodrigues, também Presidente da Assembleia Geral. Ainda não chegou, vai chegar. Naturalmente que agradeço a presença e portanto, em nome dos senhores deputados presentes, os grupos parlamentares que estão presentes nessa audiência são o grupo parlamentar do PSD, exatamente aqui do meu lado direito, do meu lado esquerdo, deputado Agostinho Lopes, do Partido Comunista, Isabel Santos, Manuel Seabra, do Partido Socialista, Abel Batista, e José Luís Ferreira, dos Verdes, Abel Batista, do CDS. Peço desculpa, deputado Pedro Ló Ramos, e peço desculpa que eu não tenho presentes mais. Exatamente, Mário Simões. Pronto, a razão que está na base desta audiência tem a ver com, de acordo com a solicitação apresentada, de trazerem aqui o balanço do primeiro Congresso Europeu das Áreas Comunitárias que se realizou em 23, 24 e 25 de setembro na cidade de Vila Real. Essa é uma das razões principais. Naturalmente haverá, em função da apresentação, um espaço depois de intervenção dos grupos parlamentares e uma nova oportunidade para comentar, responder ou tecerem os comentários que entendam conveniente à intervenção de cada um dos representantes dos grupos parlamentares. Ah, eu peço desculpa também há pouco, não fiz referência ao Sr. Deputado Manuel Isaaco, do CDS, que acompanha, do grupo parlamentar do CDS-PP, que acompanha o Sr. Deputado Abel Batista, peço desculpa por esse facto. Poderíamos, porque é norma, decidir que a metodologia seria um espaço de intervenção da ordem dos 15 minutos para os senhores apresentarem a primeira parte da exposição, passando a palavra depois aos grupos parlamentares, com cerca de 5 minutos cada grupo parlamentar, que dará origem depois a um novo espaço de intervenção por parte da Baladi, de acordo com como entenderem distribuir o tempo e a metodologia que entendam adequada. Sendo estas as regras e estando consideradas aceites, podíamos dar início à reunião e, portanto, não sei quem vai intervir em primeiro lugar em nome da Baladi. O senhor Presidente, o senhor Armando Carvalho, faça o favor, tenha a palavra.
Muito boa tarde a todos. Um primeiro agradecimento, digamos, à Comissão pela disponibilidade que teve em receber, digamos, uma delegação da Baladi, que já foi aqui citado os nomes. Nós tínhamos sugerido, digamos, à Comissão fazer uma breve análise do Congresso Europeu das Áreas Comunitárias, um quadro atual da gestão dos baldios, o papel da AFN enquanto entidade gestora, alguma questão sobre o PRODERI e a odisseia do PRODERI, e, por último, propor à Comissão um programa de visitas às unidades de baldios, né, que nós consideramos particularmente importante no momento em que há um ruído muito grande sobre a forma como está a ser gasto e investido o dinheiro, digamos, nos baldios. O Congresso, digamos, três ou quatro notas que nós consideramos importante, digamos, valorizar a participação de alguns deputados, digamos, desta comissão que estiveram, digamos, no nosso Congresso, de representantes do PS, do PCP, do PSD e dos Verdes, com algumas ausências justificadas dos restantes partidos que não puderam estar. Foi uma iniciativa que nós consideramos uma iniciativa de sucesso, um marco histórico na busca do maior conhecimento desta realidade específica na União Europeia. Foi um primeiro encontro de representantes europeus de áreas comunitárias. Nunca tínhamos feito nenhuma iniciativa deste âmbito, né, com esta participação. Tiveram presente cerca de 400 congressistas, 160 entidades do movimento associativo nacional e europeu, né, com uma grande participação, digamos, da nossa vizinha Espanha, mas também da Itália e da Escócia. Portanto, com representação depois da estrutura do movimento associativo no quadro da coordenadora europeia Via Campesina. Também estiveram, digamos, presente uma razoável participação de especialistas de diversas áreas da ciência económica, florestal, sociológica, zootécnica e ambiental, do ISA, da Universidade Trás-os-Montes-Alto Douro, da Universidade de Coimbra, do IPV de Bragança e das ciências da Sociedade Portuguesa de Ciências Florestais. Portanto, o que é que nós podemos constatar, digamos, nestes 3 dias de debate? Constatamos que na discussão com as regiões do país, da Europa do Sul, em matéria dos baldios, há ainda extensas áreas do domínio público ou das autarquias, nas quais os povos mantêm diversos direitos de utilização e de pastoreio. Portanto, foi uma dos traços identificados no nosso Congresso. A ideia de que, em matéria de baldios e de propriedade pública, é difícil atualmente avançar uma definição clara e generalizável ao conjunto dos países presentes. A existência de diversos modelos de utilização destes territórios, em que se cruzam distintos tipos de propriedade, com diferentes direitos de acesso a estes recursos. Deu para conhecer que a propriedade comunitária, onde coincide o direito de propriedade e de utilização do uso e fruição de posse, pelo mesmo grupo populacional ou comunidade, existe fundamentalmente em Portugal, em Espanha e na Escócia. E que esta realidade se diferencia dos outros países pela estabilidade do modelo de gestão e da utilização dos terrenos comunitários. É um dos traços também que nós extraímos um bocado no nosso Congresso. Procurou-se ainda obter neste Congresso um maior conhecimento das diferenças da aplicabilidade dos planos de desenvolvimento rural em cada país que estiveram presentes. E, por último, o Congresso aprovou a construção de um grupo de trabalho com proposta a levar à Coordenadora Agrícola Europeia Via Campesina para a criação de uma rede europeia que reflita melhor esta realidade específica e elabore propostas junto à Comissão Europeia para que, as várias reformas da política agrícola comum, pela primeira vez, integrem estes espaços comunitários no apoio, digamos, enfim, que infelizmente, contrário à nossa opinião e propostas que temos feito, ainda não vimos, digamos, ainda não integrar. Portanto, dado o teor das comunicações, sobretudo de especialistas, digamos, nesta matéria, quer nacionais, quer estrangeiros, estamos já a publicar, digamos, em livro, todas as comunicações que foram proferidas no Congresso e que teremos depois muito gosto de entregar aqui à Comissão da Agricultura, digamos, enfim, para poder refletir melhor, digamos, o conteúdo, digamos, do Congresso. Pronto, sobre outra questão que nós gostávamos daqui de colocar, digamos, é, porque nos parece que é um momento oportuno e pertinente, que é o atual quadro da gestão dos baldios e o papel da AFN, do Estado, como entidade gestora. Sobre esta matéria, gostaríamos de fazer os seguintes comentários. Primeiro, parece-nos incontornável que o Governo deve avaliar a sua capacidade técnica para continuar a exercer as competências que lhe estão incumbidas por lei e discutir com a entidade gestora, comunidade, as eventuais alternativas de gestão. Isto porquê? Porque nos diversos contactos com o Governo, com este e o anterior Governo, foi-nos afirmado que o Governo não tinha condições, capacidade para exercer estes direitos e, como tal, teria que haver aqui alguma alteração. Alteração em termos de gestão. Nós entendemos que, caso a avaliação que o Governo faça, digamos, seja o de abdicar de prerrogativas que a Lei 108/93, então, neste caso, lhe reserva, a única posição que nós entendemos que é mais cordial, a mais correta e a mais sensata é que o Governo deve discutir com as comunidades, representado com as comunidades dos baldios, e a passagem à autogestão plena dos baldios, àqueles baldios que assim o pretendam e assim o manifestem. Entendemos que se o Estado permanecer enquanto entidade gestora deste vasto património que é os terrenos comunitários, deve ter uma postura de diálogo, de colaboração, de partilha com as comunidades locais em matéria de tais como gestão florestal, que não está a ter, fitossanidade, que não estamos a ter, não obstante termos o problema que temos das várias epidemias que temos aí nas espécies florestais, na certificação, na fixação do carbono, entre outras. Ou seja, temos uma entidade gestora virada de costas para as comunidades. E nós entendemos que a melhor forma de responder hoje aos problemas que temos aí, digamos, neste setor, é de facto haver uma partilha, digamos, e haver uma gestão de facto plena, em que os dois gestores se encontram, se discutem aquilo que são os principais problemas, enfim, a resolver. É verdadeiramente incompreensível o que se tem passado com a aplicação do PRODEP, Programa de Desenvolvimento Rural, em matéria dos baldios, em matéria florestal. A descapitalização e a que temos assistido nos últimos 10 anos, por força de muitos incêndios, é certo, mas também pela ausência de qualquer plano de reurbanização ou de investimento, primeiro pela inércia dos serviços florestais e, mais recentemente, pela burocracia associada aos inúmeros parceiros de várias entidades, colocam em causa a sustentabilidade e o futuro destes espaços florestais. E sobre esta matéria, aqui o G. Pedro Gomes irá falar. Temos vindo a assistir a um afastamento cada vez maior e a uma ausência de gestão florestal por parte da AFN nas realidades baldias. Tal procedimento, para além de lesar interesses económicos das comunidades baldias, não é compaginável com as competências e obrigações que lhes estão incumbidas por lei. Assim sendo, é entendimento da BALADI, Federação Nacional dos Baldios, que se deve discutir o atual figurino de gestão, evoluindo para a possibilidade de utilização de gestão conjunta, prevista nos artigos 6 e 7 da Lei 108/93, Lei dos Baldios, possibilitando a construção de grupos de baldios, que é a atual forma, tal proposta que está a ser considerada pelo atual Governo. É uma forma organizativa que julgamos capaz de aumentar a eficiência da gestão dos territórios comunitários e manter estes espaços como prestadores de bens públicos aos serviços das comunidades e da sociedade. A atual lei dos baldios é justa, é equilibrada, gerou consensos e apaziguou tensões entre conselhos diretivos e autarquias, não carece de qualquer regulamentação e ou alteração. O que precisa, isto sim, é ser respeitada, cumprida por parte dos serviços oficiais, porque é exatamente isso o desejo, digamos, das comunidades locais. Finalmente, gostaríamos de ver, digamos, e nós faríamos chegar aqui uma proposta com algum detalhe à Comissão para que, tendo em conta toda a discussão que está a haver na sociedade portuguesa, e particularmente no movimento dos baldios, e porque, entretanto, há vários e longos anos que esta Comissão não tem ido ao terreno para conhecer in loco o trabalho, o feito que muitas comunidades baldias têm feito por este país fora, não temos um regulamento dos baldios, não há nenhum ministério que neste momento se preocupe em, digamos, enfim, em calcular o tipo de investimento que está a ser feito, e como nós sabemos, e como nós estamos no terreno e sabemos um bocado o que é que se tem feito, convidávamos, digamos, uma comissão, fazíamos um programa, propunhamos um programa, não é? Com toda a liberdade para que a Comissão escolhesse, selecionasse, entendesse, digamos, enfim, fazer as opções que entendia fazer, mas que pudesse haver um contacto direto entre a Comissão da Agricultura e as comunidades locais. Vermos a obra, né, e as comunidades responder, digamos, enfim, a questões, digamos, que porventura os seus deputados queiram colocar. Portanto, esta parece ser um primeiro comentário, digamos, desta questão. Propunha que o Engenheiro Pedro... E depois aqui uma questão, digamos, de que tem a ver um bocado com outros problemas inerentes um bocado aqui ao setor, poderem, digamos, também dizer alguma coisa.
Olá, Engenheiro Pedro, eu só chamava a atenção para uma gestão razoável, embora não seja rigoroso, do tempo, só para saberem o tempo que tem, não é?
Muito boa tarde, obrigado. Eu simplesmente queria reforçar aqui e chamar a atenção de algo que se passa no terreno e que eu penso que a maior parte... não sei se as pessoas têm noção daquilo que realmente está a passar no terreno a nível florestal. De facto, é frustrante e é muito frustrante estar a trabalhar neste momento na área florestal. Estamos com uma série de políticas que não se conseguem implementar. Há um desfazimento enorme entre os instrumentos de planeamento existentes e aquilo que se consegue implementar. Sendo assim, é muito complicado fazer alguma coisa. Estas últimas décadas foram décadas de planos nacionais, planos regionais, planos de gestão florestal. No entanto, não conseguem ser implementados. É preciso perceber porque é que não conseguem ser implementados. Planos de gestão florestal já existem há 3 anos, pelo menos, e ninguém sabe onde é que eles estão, o que é que foi feito, se foi cumprido, se não foi cumprido. É preciso saber porquê. Isto faz com que o que aconteça no PRODER é que ele não seja executado. O plano de gestão florestal é a medida base para a implementação e para a gestão de uma área florestal. Não havendo plano de gestão florestal, não existe PRODER. Por isso, não vale a pena estarmos a olhar para o PRODER e para as medidas do PRODER que não estão a ser executadas, porque, de facto, o que se passa é a base, não existe base. E não é possível implementá-la desta forma. As áreas rurais dependem da floresta, as zonas mais certificadas dependem da floresta e, desta forma, o desastre vai ser enorme. No futuro, nós não teremos floresta para dar exatamente como nos deram a nós. Eu gostaria, não sei se os presentes têm noção dos investimentos que foram feitos no nível do PRODER, mas queria simplesmente referir alguns números. Medida 131 diz respeito à beneficiação de áreas florestais. 0 hectares intervencionados em rede Natura 2000, isto é o relatório de 2010. 55 hectares de pinheiro bravo beneficiado. 15 mil hectares de sobreiro e pinheiro manso beneficiado. Reparem bem na diferença e em que zona do país estamos a intervencionar. 17 projetos submetidos na zona norte. Para a arborização, temos 18 candidaturas de florestação a nível nacional. 18 candidaturas de florestação a nível nacional. Uma candidatura contratada numa área baldia. Isto não pode ser. E temos que agir rapidamente, porque o futuro, face a estes dados, acho que é muito previsível. Simplesmente queria chamar a atenção que é preciso ir ao terreno e perceber porque é que isto não está a dar resultado. Obrigado.
Boa noite. Eu venho do Distrito de Coimbra, portanto, além de diretor da Valadi, também sou coordenador da Associação de Baldios e Produtores Florestais do Centro. E vinha só rapidamente falar aqui sobre uma questão, que é a questão do nomato e do avanço desta praga nas áreas comunitárias, ou seja, nas áreas baldias. Na nossa região, isto é uma questão que, a nível do Norte e do Centro, se constata em bastantes lugares, mas posso dizer que, a nível do Distrito de Coimbra, há uma evolução muito grande, quer no concelho de Penacova, mas essencialmente, por exemplo, no Conselho da Lausanne, só neste ano, 2011, foram cerca de 700 hectares em que apareceu tanto a praga do nemato no Conselho da Lausanne. A questão é a seguinte, há um protocolo entre o Estado e muitas, muitas federações florestais para a intervenção e para a sensibilização nas áreas tanto particulares, no combate ao nemato, da qual nós não sabemos, e ele já está em funcionamento há largos meses, nós não sabemos realmente como é que está a funcionar, se está a ter efeitos ou não. Entretanto, houve várias reuniões entre a Secretaria de Estado das Florestas, a Baladi e outras federações, para um protocolo para as áreas comunitárias. Já depois de várias reuniões está tudo programado, esse protocolo não se iniciou, não avançou para a frente por iniciativa da Secretaria de Estado das Florestas, que disse que iam intervir nas áreas comunitárias o próprio Estado, através da FN, e intervir nas áreas tanto comunitárias no combate ao nemato. O que nós vemos é que não há intervenção nenhuma, a praga aumentou e, portanto, têm que ser tomadas decisões em relação a esta matéria, ou tanto que as entidades ligadas aos baldios também intervenham, têm um protocolo com o Estado, exemplo das outras federações que estão a combater nas áreas privadas, ou que o Estado tenha uma intervenção capaz e efetiva no sentido de combater a praga, que é o que não está a acontecer agora e que se pode, portanto, com factos práticos, observar que realmente a situação agravou-se muito neste ano de 2011.
Terminou? Intervenção. Mais alguma intervenção nesta fase inicial da exposição? Não. Então vamos agora passar a uma intervenção dos grupos parlamentares. Eu, de qualquer maneira, antes de dar a palavra aos vários grupos parlamentares, fazia aqui uma referência e anotamos naturalmente com agrado esta comunicação de que a Baladi fará um convite à Comissão no sentido de... Sim, acho que devem formalizar naturalmente essa pretensão, porque em termos de organização das atividades da Comissão, nomeadamente naquilo que é o seu plano de atividades, será discutido no plenário a forma de responder a esse convite, que é seguramente bem-vindo. É uma questão de depois ser organizada ao nível dos trabalhos já agendados para a atividade da Comissão. Portanto, esse registro aguardamos depois então o envio por parte da Associação, da Federação, peço desculpa, desse convite. Vamos então agora passar à fase da intervenção dos grupos parlamentares. Partido Socialista, está escrita a senhora deputada Isabel Santos, tem a palavra.
Antes de mais, Sr. Presidente, para saudar a Baladi e saudar num momento muito especial, tendo esta sido a Associação Promotora de um encontro europeu das áreas comunitárias, um encontro que traz ao nosso conhecimento uma visão mais alargada desta realidade que são as áreas florestais comunitárias. Trouxeram aqui um conjunto de notas à nossa reflexão, mas eu, se me permitissem, com um certo sentido prático, ia colocar aqui questões muito precisas, muito claras e que vão muito diretas àquilo que pode ser o papel do Parlamento em resposta às vossas necessidades. Como sabem, o Parlamento tem uma esfera de intervenção que é muito clara e é muito específica, que tem a ver com a produção legislativa. Neste momento, olhando para aquilo que é o enquadramento legislativo de funcionamento dos baldios, em que é que o Parlamento pode ser útil na transformação desse enquadramento, no sentido de resolver algumas dificuldades e alguns constrangimentos na vossa atuação que possam estar a advir do enquadramento legislativo atualmente em vigor. Uma outra questão tem a ver com notícias que eu li sobre o vosso congresso, não estive lá, mas li as notícias, inclusive é da intervenção do Sr. Secretário de Estado, que manifestou a intenção de rever a legislação e terá com certeza anunciado no vosso congresso o sentido dessa alteração. Gostaria que dessem a vossa leitura desse anúncio e se têm por boas ou qual é a vossa apreciação das propostas apresentadas pelo Sr. Secretário de Estado. A outra questão tem a ver com esta cogestão da AFN. No vosso entendimento, estes constrangimentos que deixaram aqui expressos no diálogo e neste funcionamento da cogestão entre a AFN e os baldios, de que é que resultam, por um lado, que é que está, qual é a razão de existência destes estrangulamentos no vosso diálogo e na forma de funcionar e dar respostas àquelas que são as questões mais prementes no terreno, o porquê desses constrangimentos, onde é que estão esses estrangulamentos, e a forma de resolvermos definitivamente estes problemas, porque se há problemas vamos procurar resolvê-los. Deixava para já estas questões e também deixaram aqui um alerta que tem a ver com o desfasamento entre os instrumentos de planeamento e aquilo que na prática se consegue implementar no terreno. Gostava que me identificassem esses desfasamentos com maior precisão e o que é que os provoca. Porque é que os instrumentos de planeamento estão a falhar? Onde é que estamos todos a falhar? Porque se chegamos à conclusão que não estamos a ter respostas satisfatórias, o melhor é procurarmos saber já as razões e resolver na base, porque senão nunca mais vamos chegar a bom porto. Pedia que nos deixassem aqui na comissão esses apontamentos da vossa reflexão. De certa forma já foram aqui explanando, mas era preciso irmos mais fundo, chegarmos a conclusões mais precisas. E terminava dizendo-vos que, da parte do Partido Socialista, como é evidente, há grande interesse no acolhimento da proposta que fizeram de irmos ao terreno e de conhecermos o trabalho que estão a fazer no terreno. Eu, pela minha parte, ainda mais, até porque trabalhei com a Valadi enquanto Governadora Civil do Distrito de Porto. Tivemos um projeto que ficou a meio, não chegou ao fim, de reflorestação, em que procuramos envolver empresas e arranjar formas de... do Marão. Procuramos ir mais longe. Depois, a vida dos governos civis teve o seu término e não foi avante esse plano, mas espero que ainda se venham a garantir condições para que esse plano vá mais longe.
Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Santos. A palavra agora ao deputado Maurício Marques, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo naturalmente também por saudar a Valadi e os contributos que tiveram e pela realização de um congresso europeu e de vital importância. E a Valadi, e como associação representativa várias comunidades, têm aqui um papel importante no desenvolvimento de uma atividade que para nós é muito importante. Já aqui foi referido, e várias vezes, em várias intervenções, que um recurso natural que temos, que é a floresta, e sendo certo de que os baldios, atualmente, o espaço ocupado por baldios é da ordem dos 500 mil hectares, é uma fatia importante do território nacional, cerca de 5%, sendo que parte dela está florestada, ou deveria estar, e depois vou dizer porque é que deveria estar, e, portanto, os baldios têm aqui uma tarefa também importante como forma de garantia de sustentabilidade da própria floresta, nas diversas vertentes, e até também já aqui foi falada pelo poder de captação de carbono, que é também, nos tempos que correm, extremamente importante. Mas, de todo modo, e depois das saudações feitas, eu queria aqui deixar algumas considerações àquilo que foi a intervenção do Sr. Presidente na explanação que fez e que eu tomo a liberdade de pedir que após esta audiência, nos deixasse a intervenção, se possível. Porquanto verifiquei que ela estava escrita e, portanto, era para nós também um contributo importante. O Sr. Presidente referiu que está a haver um grande ruído, como está a ser gasto as receitas dos baldios. Eu perguntava porquê é que estará a haver esse ruído. porque é que, sendo certo de que já nos convidou e nós vamos aceitar com gosto a visita a algumas iniciativas de comissões de compartes, onde se mostra uma boa gestão da receita que é proveniente dos baldios, portanto não percebo porque é que está a haver um ruído. De todo modo, não deixaria de perguntar qual é, digamos assim, da receita que é proveniente da gestão dos baldios, qual é aquela que é investida diretamente na floresta e na reflorestação. Portanto, era também uma importante para nós. Depois, disse que, de certa forma, referiu-se aos modelos de utilização dos baldios. Queria que especificasse melhor, porquanto não percebi muito bem quais os modelos de gestão, que os modelos de utilização que preconiza. Por outro lado, referiu-se em que temos que alterar o modelo de gestão, sendo certo que o atual modelo de gestão não é eficaz. Gostaria de saber exatamente qual é a gestão que preconizam para os baldios. Depois, o Sr. Engenheiro Pedro disse da dificuldade de implementação dos planos. Ora bem, isto é uma coisa que se tem vindo a sentir há muitos anos, e eu também concordo com isso. Se calhar os próprios planos muitas das vezes são de difícil execução, e por outro lado não há aqui uma articulação, não tem havido uma articulação entre a AFN e também as comissões de compartes. E o que se tem verificado, ou pelo menos tenho a noção de que muitas das vezes aquilo que se faz é corte pura e simples, e os terrenos que deveriam ser aproveitados para benefício de todos, inclusivamente também dos compartes, acabam por não ser. Queria saber porquê, porque é que efetivamente não tem sido efetivamente aproveitado melhor os planos, ou por qual é a dificuldade de implementação dos diversos planos. Depois, a questão do PRODER. Pois verificamos, e temos acompanhado também, que o PRODER para a floresta não tem sido, não tem havido uma gestão eficaz, ou seja, tem havido poucas candidaturas, presumo que também, se calhar, as candidaturas não eram fáceis, não era adequado. O que é que preconizam, quais as alterações ao PRODER para que efetivamente a floresta pudesse aproveitar melhor? Também foi aqui referido pelo Sr. Diretor Ismael, que troco-lhe sempre o nome, que é de Coimbra, e eu também, conhece aquela realidade, e eu também, e efetivamente ele referiu aqui uma questão que eu próprio também já coloquei numa audição à ministra da Agricultura. O nemato é um problema nacional. Foi referido a Serra da Lousã, mas também não só a Serra da Lousã, o Saco e a de Penacova, de onde eu sou originário e que nos conhecemos também enquanto no desempenho de outras funções. Verificámos que o Saco foi completamente dizimado pelo nemato, e o que se fez, os compartes e a AFN, portanto, quem fez a gestão limitou-se a fazer um corte raso. Não tem nenhuma, ao que sei, não há nenhum plano para reflorestação, e verificamos que as acácias vão neste momento tomando conta do espaço florestal. E gostaria de saber também, neste caso, e porque sabemos que os compartes também usufruíram de algumas verbas relativamente à venda de material lenhoso, qual é a parte que está reservada para fazer a implementação de uma nova florestação nos espaços que lhes estão confinados. Termino por aqui e desde mais uma vez agradeço a vossa presença e os contributos que possam vir a dar em benefício de todos e também da floresta, que é um recurso natural de vital importância para o desenvolvimento do país.
Obrigado, deputado Maurício Marques. A palavra agora ao Sr. deputado Agostinho Lopes, do Partido Comunista Português.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu começava por saudar os dirigentes e começava por valorizar o Congresso Europeu realizado em Vila Real, onde tive a oportunidade de estar presente. E eu julgo que, se outra importância ele não tivesse tido, teve a de evidenciar que a propriedade comunitária não é o resquício de um país atrasado que necessitaria de rapidamente eliminar essa forma de propriedade, portanto, da tipologia da propriedade da terra existente em cada país, mas que é um tipo de propriedade bem visível noutras regiões e terras da Europa, com a dignidade de outras, a pública e concretamente a privada, e fundada, como todas as outras, na evolução concreta das comunidades humanas. E que em Portugal está bem fundada, digamos, do ponto de vista da sua presença na própria Constituição da República. Eu julgo que alguns sinais que se vão ouvindo, que se vão vendo relativamente aos baldios e à propriedade baldia, retoma ideias velhas e que são facilmente, se percebem facilmente porque é que elas aparecem. Fruto das políticas agroflorestais perseguidas ao longo dos últimos anos, a floresta portuguesa chegou onde chegou, e não apenas a propriedade baldia, que é 10% cerca dessa área total. A grande parte é privada, como sabemos, e depois há uma pequena percentagem, 3%, que é pública. Situação onde os incêndios florestais são só a manifestação mais visível deste abandono que resultou das políticas desenvolvidas ao longo destas últimas décadas, melhor dizendo. E o poder político que tem responsabilidades pela situação onde a floresta portuguesa chegou gosta muito de arranjar bodes expiatórios. E nós, habitualmente, aparecem dois bodes expiatórios. Um é a pequena propriedade. Portanto, o grande problema é a pequena propriedade, como se a grande propriedade, a privada, e até aquela gerida pelo Estado, concretamente a pública e as áreas protegidas, embora em algumas dessas áreas protegidas, uma grande parte dela seja, de facto, propriedade comunitária, com uma tutela reforçada do poder político, não tivesse igualmente problemas, e significativos problemas de gestão. Mas, portanto, é esta motivação que continua, e naturalmente os baldios continuam a ser motivo de cobiça. Os documentos recentes chegados a esta Assembleia da República, já depois nesta legislatura, por uma grande empresa de celulose, mostra que essa cobiça não perdeu qualquer força e, portanto, continuam muito interessados em tomar conta dessas terras para as explorarem, como exploram a outra propriedade, inclusive a pequena propriedade privada. Depois, eu gostaria de colocar duas ou três questões concretas. Uma é relativamente ao PRODER. Nós sabemos que, relativamente ao PRODER, no quadro que referiram, existiram, no fundamental, dois grandes obstáculos. Um primeiro obstáculo, logo quando ele é lançado, pelos níveis extremamente elevados de comparticipação que era exigido às entidades promotoras, que quer aos baldios, quer mesmo à propriedade privada, deu como resultado as percentagens ridículas de execução que ainda hoje são conhecidas do PRODER florestal. Este problema da comparticipação florestal julgo que foi relativamente resolvido ainda durante o anterior mandato, portanto, foi atenuada, pelo menos, a dimensão da comparticipação exigida, mas mantiveram-se problemas do circuito burocrático da aprovação, sobretudo com aquela multiplicação de entidades a dar pareceres sobre os projetos. Eu gostaria de ter uma ideia das conversas que são conhecidas, que vocês têm tido com o Governo e, concretamente, com o Secretário de Estado, de que evolução foi feita ou é previsível que venha a ser feita relativamente à simplificação da aprovação dos projetos florestais apresentados pelos baldios. Se há algum progresso nesta matéria. Ligado com isto, Gostaria também de ter uma ideia do ponto de situação relativamente à finalização do processo dos planos de utilização de baldios, dos pubs. Nós sabemos que relativamente à concretização destes planos de gestão florestal nas áreas baldias, foram negociados protocolos e concretizados protocolos durante os anteriores governos. Gostaria de ter uma ideia de qual é o ponto de situação que fazem relativamente a estes processos que julgo que continuam a não estar completos. Uma terceira questão prende-se com o nemato. Sabemos o problema, a sua ampliação por todo o território nacional, as consequências disto para a produção de madeira de pinho em Portugal, os problemas que isso nos está a trazer do ponto de vista, inclusive, da exportação de alguma madeira que fazíamos e fazemos, e os custos acrescidos que isto está a trazer. Mas houve também negociação de protocolos, que aliás foram aqui referidos, mas eu gostava de saber se qual é, neste momento, que ponto, o que é que ponto de situação vocês fazem, que propostas é que, ou que medidas é que o Governo deveria avançar para que este problema tenha se não resposta na sua eliminação, o que não será fácil, pelo menos na atenuação das consequências e travagem da sua ampliação a outras áreas florestais.
Está, Agostinho Lopes, temos de...
E eu vou terminar, Sr. Presidente, gostaria apenas de terminar com uma última questão, que é muito simples. Uma das questões desta ofensiva contra as áreas baldias é ainda e sempre o problema da apresentação de contas por parte dos baldios. É evidente que os baldios, como muitas outras entidades neste país, prestam contas aos seus proprietários, neste caso aos seus compartes. Mas gostaria que ainda que vocês pudessem refletir sobre esta questão. Disse.
Muito obrigado. A palavra agora ao Grupo Parlamentar CDS-PP, deputado Abel Batista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Evidentemente que quero começar por vos felicitar aos dirigentes da Balada e pelo congresso que tiveram a oportunidade de realizar. E também agradecer-vos as informações que sumariamente aqui nos apresentaram. Fico com alguma ansiedade de ver depois todas as informações que nos irão trazer através de documento escrito, que da minha parte pode ser enviado por e-mail para evitarmos o gasto do papel, que é sempre também uma forma de proteger a floresta. E dizer-vos que, exatamente nessa proteção da floresta, aliás, agradecendo também, evidentemente, e saudando-vos pelo convite que fazem para visitarmos, em termos de comissão, áreas baldias, dizermos que eu próprio, no próximo sábado, estarei numa ação de reflorestação de uma área baldia, não na qualidade de deputado, mas de presidente da Assembleia Municipal do meu concelho, em colaboração com a entidade baldia do respectivo, a Comissão de Compartes e a Junta de Freguesia, estaremos a fazer uma ação de reflorestação numa área baldia. Deixem-me só deixar-vos duas ou três notas aqui relativamente, como reflexão. Não entendo nem como forma de qualquer tipo de outra consideração que não seja refletirmos um bocadinho sobre algumas questões. A questão da gestão, a questão da utilização e a fruição dos espaços comunitários e dos baldios. Como sabem, hoje há algumas situações que estão aqui nas áreas florestais, eu não diria em conflito, mas em simultâneo nas áreas baldias, e algumas vezes provoca aqui alguma dificuldade nestas áreas. Por um lado, as comissões de compartas, por outro lado, as próprias autarquias locais, por outro lado, as associações de caçadores, e às vezes ainda outras entidades relativamente à disputa, entre aspas, do mesmo território. Todas elas podendo, com certeza, conviver e terem um espaço de convívio sem qualquer tipo de problema, se as pessoas às vezes se entenderem. O problema está aqui, muitas vezes, os conflitos gerados por falta, às vezes, de entendimento das pessoas localmente. E como não há aqui legislação muito clara nesta matéria, temos aqui, às vezes, essa dificuldade. Depois, uma questão que foi abordada, que creio que foi o Sr. Armando Carvalho que abordou aqui inicialmente, que é a questão da congestão. A questão da congestão é sempre uma situação, já não é nova, é uma situação de difícil resolução, porque normalmente, eu não digo que seja sempre assim, mas normalmente a entidade pública que está na congestão para ir buscar as verbas quando é realizado dinheiro do espaço baldio para ir buscar a parte que lhe compete. Muito menos está para o investimento que às vezes é necessário fazer. É mais às vezes que está ausente nessa altura do que a que está presente. E eu próprio, que sou de uma aldeia com espaço florestal baldio, verifico que depois de incêndios vários no baldio, não tem havido da parte de nenhuma entidade pública o apoio necessário para a recuperação das áreas ardidas. E essa era uma questão que eu gostaria de ouvir a vossa opinião, o que é que se passa e o que é que se está a passar e como é que nós devemos intervir aqui nesta área. A exemplo do que dizia há bocadinho a senhora deputada Isabel Santos, do Partido Socialista, qual é o papel que nós aqui podemos desempenhar no sentido de criarmos aqui legislação que obriga que esta forma de estar no espaço florestal baldio possa ser, pelo menos, regulamentada em termos legais. Terminava com uma questão prática relativamente a um documento que ainda nunca esteve em vigor, embora já tenha sido aprovado há cerca de 2 anos, foi suspenso um primeiro ano, voltou a ser suspenso um segundo, e da parte do CDS e do PSD, em conjunto, apresentámos hoje mesmo neste Parlamento um projeto de lei no sentido de revogar definitivamente, que é a questão do Código Florestal. No entanto, gostaria de saber a vossa opinião sobre este documento e qual é a perspectiva que entendem que deve haver para a criação de um documento efetivo sobre o Código Florestal. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, deputado Abel Batista. A palavra ao deputado José Luís Ferreira, do Partido Ecologistas Verdes.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria, em nome do Partido Ecologistas Verdes, saudar a Baladi e também os seus dirigentes, registar o excelente trabalho que a Federação Nacional dos Baldios tem vindo a desenvolver junto dos compartos, mas também como fator de dinamização do mundo rural. Eu creio que o reconhecimento acabou por vir com a organização do primeiro Congresso Europeu das Áreas Comunitárias. Eu queria apenas deixar 2 notas. A primeira é de que nós partilhamos a leitura que a Baladi faz da atual lei dos baldios. Portanto, parece-nos que é justa e que é equilibrada. O que falta é que, de facto, os organismos oficiais façam o seu trabalho, façam o que têm que fazer e façam, cumpram a lei que está estabelecida. Eu parece-me que percebi, de há pouco, da exposição que a Baladi fez no início, que o Secretário de Estado terá, avançado com a possibilidade de alterar a lei. E eu queria saber se têm conhecimento de qual o sentido, se foi dito mais alguma coisa sobre a natureza desta pretensa alteração à lei dos baldios. Depois, por fim, apenas dizer que nos parece muito interessante a proposta que nos foi feita da Comissão, fazer uma visita também a locais e áreas comunitárias ou baldios e também para vermos as obras que alguns conselhos diretivos ou comissões de baldios têm vindo a fazer. Eu sou de uma região que até tem bastantes áreas de baldio e, portanto, mas também acho que era interessante que a Comissão pudesse constatar no local e, portanto, ficamos a aguardar que a proposta venha. Muito obrigado.
Obrigado, deputado José Luís Ferreira. Acabaram as intervenções dos grupos parlamentares e, de acordo com a metodologia que tínhamos estabelecido, agora é um tempo para, naturalmente, novamente, a Baladi usar a palavra. O Presidente Arménio Carvalho, tenho a palavra. Armando Carvalho, peço desculpa.
Eu começo por agradecer, as observações, ideias, sugestões, opiniões que os senhores deputados aqui trouxeram. Acho que algumas questões que se colocaram, são de uma importância e de uma pertinência muito grande e que, mesmo assim, muito telegraficamente, nós gostaríamos aqui alguns registros. Passo a deputada Isabel Santos, o Congresso, um reconhecimento, pelo trabalho. Em termos do enquadramento legislativo, desde sempre o Movimento dos Baldios sempre pugnou por uma convivência, digamos, sadia entre Estado e comunidades. Foi sempre um bocado deste ponto de vista que defendemos ao longo destes 34 anos que levamos da gestão democrática dos Valdeiros. A questão é que hoje o Estado já não é o Estado de 1966. Para o bem ou para o mal, não é. E o Estado, quando está connosco em discussões, quer Secretaria de Estado, quer AFN, dizem que nós não temos capacidade, não temos recursos humanos e nós não temos capacidade para apoiar tecnicamente, para fazer o trabalho da Costa. E então aqui nós entendemos que é a altura de discutir calma, serenamente, digamos, esta situação. Primeiro, há dezenas e dezenas de assembleias de compartes que têm vindo, ano após ano, a solicitar ao Estado para que elas assumam elas a gestão plena dos seus baldios. É bom também dizer que o Estado está na posse dos baldios como entidade costora por decisão das assembleias de compartes. Porque se não fosse a decisão da Assembleia de Compartes, o Estado não faria esta prestação técnica que está a fazer, ou que fez durante muitos anos em muitas aldeias do nosso país. Pronto, o que nós queremos, nós, tendo um bocado esta posição de princípio, reconhecemos, de facto, que as alterações vão-se sucedendo e o que é preciso hoje é responder hoje aos exigentes problemas que o mundo rural tem. Nós olhamos para os baldios numa perspectiva não só da floresta. Infelizmente, o Estado, a única prestação que fez ao longo destes 34 anos foi apoio técnico para a madeira. Teve uma visão de madeireira, se quisermos assim. Mas o baldio é, de facto, digamos, um espaço onde pontifica vários recursos que são importantes para, numa perspectiva dos multos. Hoje as comunidades querem fazer, digamos, e estão a fazê-lo, mesmo com este Estado ausente. A questão que é isto é, nós devemos, digamos, resolver este problema sem grande conflitualidade. Nós entendemos que o Estado não deve sair já. Que o Estado deve sair à medida que se crie condições e alternativas para uma gestão plena, para um aproveitamento pleno dos nossos baldios. Daí, a proposta que fizemos recentemente ao Secretário de Estado é que podemos evoluir um bocado para a questão do grupo de baldios, que é, são, essa experiência já não é nova aqui em Portugal, mas a nossa vizinha Espanha já há muitos anos que a tem implementado, a mão comum, digamos, chamadas mãos comuns, em Espanha já vem fazendo um bocado este tipo de organização, já tem este tipo de organização nas comunidades dos montes vicinais, digamos, em toda a Galiza, portanto, que tem nada mais, nada menos que 600 mil hectares de baldios. Já agora, com a Escócia, com 750 mil hectares, com um aproveitamento, digamos, muito virado para as questões agrícolas, porque, enfim, dada a sua altitude, floresta e animais e cereal. Bom, mas são 750 mil hectares. São as tais realidades que têm vindo, está fora de qualquer enquadramento, qualquer apoio de investimento em termos de reformas da política agrícola comum. Mas o que nós queríamos era que o Estado, digamos, estivesse disponível, primeiro, para se autoavaliar a sua capacidade, porque o Estado tem importantes e bons técnicos que pode e deve dar aqui uma participação, uma ajuda. O Estado não pode, nem nós acreditamos que o Estado, que é, quando nos diz que não tem recursos e que o objetivo é transferir um bocado a gestão, nós não acreditamos que seja inteiramente verdade. Porque também temos, sabemos as centenas de técnicos que existem na Autoridade Florestal Nacional e Internacionais e o que é que eles irão fazer. Para além disso, são técnicos de um profundo conhecimento, digamos, de baldios, e que é importante que eles ponham o conhecimento ao serviço das comunidades. Mas o que nós entendemos é que há comunidades que manifestaram o desejo de assumirem a gestão plena dos baldios e o Estado deve estar disponível. Aliás, o Estado, como entidade costora, nunca devia ter feito aquilo que tem feito nos últimos tempos. É responder a qualquer pedido, a qualquer pretensão da comunidade, dos órgãos da comunidade, através de ofícios, através de cartas ou através de respostas, um bocado, muitas vezes, digamos, com algum pendor um bocado mais coercivo. Para não dizer com processo em tribunal. Nós temos vários processos em tribunal, também contra o Estado. Por alguma razão é. É porque o Estado nos portou, nos está a portar em algumas comunidades tão bem como devia. Mas, para falar, digamos, para pôr as coisas claras, nós entendemos que o Estado deve continuar, até porque há comunidades que continuam a manifestar o desejo de serem cogeridas pelo Estado. Portanto, e essas entidades, não há outra alternativa. O que nós temos ainda recentemente, e já agora, os ruídos da comunicação social, é que nós já tivemos, depois do Congresso, uma reunião com o Sr. Secretário de Estado. E foi uma reunião importante, porque tinha sido na véspera, digamos, num documento, num jornal aí de comunicação social, a dizer que o Estado já estava a negociar com duas comunidades intermunicipais, Alto Minho e Aveiro, a transferência da gestão dos baldios, da gestão florestal, não sabíamos se era só baldios, para, digamos, enfim, estas comunidades intermunicipais. Chamava a atenção, chamava a atenção do Sr. Secretário de Estado, de que isto é violar, digamos, a própria lei de baldios. Porque o Estado não pode, digamos, tem, de facto, um mandato, tem uma decisão de uma Assembleia de Compartes
em que permitiu que o Estado preste o apoio e a gestão técnica aos baldios, mas se o Estado não tem condições, então tem que entregar, tem que devolver, digamos, à comunidade estas prerrogativas que a própria lei dos baldios dá e que a comunidade e que a Assembleia decidiu por unanimidade ou por maioria, etc. etc. Entendemos que é mau, digamos, que estivesse já a negociar nas costas do movimento dos baldios, digamos, todo um processo, digamos, para além disso, é ilegal. Porque não é possível transferir, digamos, a delegação de poderes está espelhada e plasmada, digamos, na Lei 183. E só há duas formas, autarquias, freguesias e os compartes, pronto, e o Estado, digamos, é o Estado. O Estado, quando não quer, digamos, delegar, quando entende que não deve, que não tem condições, então deve retribuir novamente o poder, digamos, à Assembleia de Compartes. A forma que nós propugnamos, para já também como experiência piloto, é criar grupos de baldios, que pode ter 3, 4, 5, 6, 7, livremente, voluntariamente, né, em, digamos, criam, digamos, é um pouco aquilo que a gente poderia dizer, é GESIF para os baldios. Não é GESIF no sentido da tipologia que está prevista, digamos, na própria lei, mas é pegar no grupo de baldios e depois criar as condições técnicas para que este, digamos, a escala, digamos, a tal dimensão de escala que é necessária e indispensável, embora é bom que tenhamos a noção de que há baldios que têm escala suficiente para ser autogeridos, para não precisar de nenhuma área agrupada, eles próprios têm área suficiente para fazer um bom aproveitamento, digamos, dos baldios e até rentabilizar os baldios, mas a ideia, a proposta que está na Secretaria de Estado é exatamente esta. É a criação de grupos de baldios, ficamos de apresentar, digamos, grupo de baldios em todas as regiões do país, evoluirmos, o Estado continuar a fazer enquadramentos, a fazer o apoio que é necessário e ir-se libertando à medida que as comunidades encontram, digamos, enfim, uma solução alternativa. Esta é, assim, traços gerais daquilo que nos parece que seria o mais resolvível. Naturalmente que resolveremos problemas das comunidades, porque as comunidades continuam a precisar do apoio, digamos, do Estado para resolver problemas que têm e as comunidades começam-se a libertar e têm as condições. E há imensas comunidades que têm as condições para assumir a plenitude, digamos, dos seus baldios. O que nós dissemos ao Sr. Secretário de Estado é que, de facto, esta, primeiro, esta forma não é uma forma prevista, digamos, na lei. Achamos muito mal que se começasse um bocado, digamos, a transferir funções, digamos, que atualmente estão na órbita da intervenção do Estado para comunidades intermunicipais, né, em que, sobre isto, há muitas dúvidas acerca, digamos, do eixo, digamos, destas iniciativas. Para além disso, era contraproducente, porque as comunidades não otorgaram, digamos, essa decisão, digamos, ao Estado. As comunidades, digamos, têm que encontrar elas próprias, quando forem confrontadas com a entrega, digamos, da questão às comunidades, formas alternativas relativamente a isto. Pronto, os estrangulamentos, pronto, eu há pouco, digamos, não tive a oportunidade de dizer, mas é o seguinte, a Baladi, há uns anos, esta parte, digamos, apresentou propostas concretas para fazer uma gestão florestal. Portanto, gestão florestal em conjunto com a AFN. Portanto, não avançou, temos vindo a discutir, mas não tem avançado. Propostas concretas relativamente à fitossanidade e dizer que entregamos propostas muito concretas e um apoio do movimento associativo para que no terreno fizesse a prospeção, né, e depois encontrássemos, digamos, uma forma de intervenção para todas as árvores que fossem, digamos, que estivessem com o nemato. Ou até, em nemato, como vocês sabem, digamos, há naturalmente doenças que se manifestam, digamos, e que só sabemos se são nemato ou não, depois de fazer, digamos, a colheita. Portanto, mas há depois uma intervenção, não é por acaso que os guardas florestais, os capatazes, antigamente passavam pelo pinhal e começavam a ver qual era a árvore que já estava com sintomas, digamos, de doenças, e era imediatamente abatida. Havia, de facto, esta intervenção, que hoje não há. E não há condições, porque o Estado não está a fazer. Assim como também a certificação. Neste momento, temos a área florestal que temos, e o espaço de certificação que está, está neste momento, mais ou menos, digamos, em vigor, é só ali um concelho da Lousã. Mas não há área florestal certificada, digamos, em mais concelho nenhum. Bom, nós entregamos todo um trabalho de certificação, junto, digamos, da Autoridade Florestal Nacional, para avançarmos com um protocolo relativamente a isto. Quer dizer, um proprietário florestal manifesta e imediatamente pode fazer a certificação. Um baldio, que é proprietário de um terreno, manifesta essa vontade. E o Estado diz, nós depois fazemos, como disseram, que vão fazer a fitossanidade, em termos de fitossanidade, em termos do nomato, e aquilo que o Ismênio disse, e é bem, a gente passa ali, digamos, enfim, naquelas estradas, e vemos os pinheiros todos com a cor amarela, digamos, com indícios claros, digamos, do próprio nomato. Depois, houve aqui duas ou três questões, também gostava, digamos, de fazer aqui alguma... Esta questão do reinvestimento. Meus amigos, a questão é esta. O Estado, durante muito tempo, o que é que fez? Foi entregar dinheiro às juntas de freguesia e aos conselhos diretivos baldios e dizer, vocês agora gastem. O Estado nunca se, digamos, e isto é, digamos, de alguém que está com 30 e tal anos também na gestão dos baldios, né? O Estado nunca se sentou connosco à mesa, quer com o movimento dos baldios, quer com a entidade costora, a dizer assim, menino, vamos conversar aqui, tendes agora este bolo, onde é que vamos reinvestir? A parte do Estado e a parte da comunidade. Porque o reinvestimento, e nós compreendemos e percebemos, e hoje há uma grande sensibilidade, não é por acaso que o Secretariado dos Baldios de Trás-os-Montes de Altura apresentou projetos comparticipados com a comunidade em 40% de 1,5 milhão de euros, até este momento não foram aprovados. E temos 700 milhões de euros na componente florestal do Proder. Portanto, aqui que não digam que as comunidades são absentistas ou que as comunidades, digamos, enfim, não têm tido, como um comportamento de responsabilidade têm. Agora, a questão aqui é outra. É que o reinvestimento, que é importante e que é o futuro, digamos, dos nossos baldios, tem que ser, e se o Estado está, digamos, logo a 40% das receitas, também deve comparticipar com uma percentagem igual para fazer o reinvestimento, assim como as comunidades. Mas também, digamos, não podemos esquecer que muitas das obras que vocês vão ver, que deviam ser obras feitas pelas câmaras, feitas pelas juntas de freguesia, foram feitas, digamos, pelas comunidades baldias. Quando parte deste dinheiro, se tivéssemos, digamos, uma boa questão e um diálogo, que, digamos, profícuo, que eu há pouco, digamos, referi, provavelmente teríamos muitos projetos e muito reinvestimento na área dos baldios. Mas não se diga também que não está-se a fazer reinvestimentos. Hoje, grande parte das equipas de sapadores florestais que estão aí nos baldios tem uma comparticipação de 50% das comunidades, de dinheiro que vem dos baldios e que está a ser investido, digamos, para efeito, digamos, da proteção, digamos, em termos de proteção. Por isso mesmo, digamos, já é investimento. Para além de 35 mil euros, não é muito, porque é de equipas de sapadores florestais. Em termos de pubs, eu vou já passar, digamos, enfim, para que os meus companheiros possam falar, em termos dos pubs, de facto, o que se passou é, de facto, lamentável. Nós fizemos um protocolo com a IAFN, depois outras federações também fizeram, apresentámos qualquer coisa como 280 mil hectares de baldios, né, em planos de utilização dos baldios. Tivemos um espaço que nos foi determinado, espaço muito curto, para fazer estes planos, 280 mil hectares de baldios. Acabámos isto há 2, 3 anos. E até este momento, a AFN não teve capacidade técnica para avaliar tecnicamente, para aprovar, digamos, tecnicamente os planos de utilização dos baldios. O Distrito de Viseu, por exemplo, não temos um plano de utilização dos baldios aprovado. O mesmo nos pode dizer no Norte, quer em Trás-os-Montes, quer em Tordoura e Minho, onde ali há, de facto, ali um trabalho técnico, digamos, da AFN, mas com uma grelha de análise diferenciada. O mesmo Estado, a mesma AFN, que analisa a Norte de uma forma e ao Centro, digamos, de outra. Nós pensamos, digamos, que não é este complemento. O que é que está a acontecer, e para responder concretamente à pergunta do engenheiro Agostinho Lopes, é dizer apenas isto. Nós temos o país, né, uns com pubs e com perspectivas de poder fazer projetos e a fazer qualquer aproveitamento, candidatar-se a fundos comunitários, e temos muitos baldios, que ainda esta semana, digamos, enfim, 3 ou 4 conselhos de diretrizes baldios se dirigiram a nós, se nós fomos ver, não tem planos de utilização dos baldios. E não tem porquê. Porque o Estado, a esse tinha dito que ia fazer os planos de utilização dos baldios. E não fez. E na altura havia verbo. E agora, se eles quiserem elaborar os planos de utilização dos baldios, têm que pagar, digamos, do seu bolso. Mas eles, mesmo assim, querem pagar e querem fazer o plano de utilização dos baldios. Eu creio que é necessário, neste momento, para terminar, é o seguinte. O Estado devia perceber e compreender o momento que nós estamos a viver. Com o Estado, digo, o Estado, o poder político. Aquilo que já foi dito e reforçado, e vai-se reforçar um bocado esta ideia do Prodere, assim como também as comunidades baldias estão ávidas a tomar conta dos baldios e a dar-lhe a usufruir de forma diferente e a manter, digamos, a função pública de serviços públicos que os baldios têm para a sociedade. A questão que o Estado, digamos, tem que dirigir, tem que criar linhas de orientação e dizer, meus amigos, a partir de agora vocês têm que cumprir um bocado isto. E, a partir daí, não obstaculizar, porque o que está a acontecer, infelizmente, senhores deputados, é que quem está no terreno está cansado, porque, digamos, enfim, quer trabalhar, quer, apresenta propostas, apresenta projetos, e depois a carga burocrática é tal ordem que nos estrangula, que nos asfixia, pá, e que nos deixa, digamos, trabalhar. E creio que isto, digamos, nós não podemos estar, digamos, a implementar um programa de desenvolvimento rural em que temos 700 milhões de euros. E o último, digamos, o último análise que nós fazemos, que a gestão do Proder faz, é que nem 1% do investimento foi feito até este momento. Agora perguntem, enfim, onde é que estão os problemas. Nós evidenciamos, pensamos nesta audiência, tentamos evidenciar aqui problemas.
Não sei se pretendem complementar,
não, era só,
enfim, mais uns minutos curtos, Mais um minuto de discurso também, no limite dos 20 minutos. No limite.
Sim. Pronto, eu muito brevemente queria, de certa forma, tentar responder, e que se faça o tempo que me é disponível, porque o desfazamento dos instrumentos de planeamento e a sua implementação. Primeiro, é bom que se saiba, e penso que toda a gente saberá, que os PROFs estão suspensos. Por que será? Primeira questão. Depois temos os PGFs, que são os instrumentos locais de trabalho. Os PGFs, desde as primeiras normas e das primeiras normas da AFN para a sua elaboração, já foram alterados 5, 6 vezes. Já existem PGFs de diversos tipos. Existem normas de elaboração que são impensáveis, são normas teóricas. Eu vi PGFs com 150 páginas, isto é absurdo. Os PGFs são para os agricultores, são para as pessoas que estão no terreno olharem para aquilo e perceberem o que têm que fazer. Estes PGFs não deviam existir. A AFN não pode fazer ou pedir um PGF onde haja uma avaliação dendrométrica. Quanto custa esta avaliação? Foi pensado nisso? O que é que significa ter uma avaliação dendrométrica? Quem é que vai pagar esse custo? É bonito, tecnicamente é perfeito ter esse tipo de questões, mas isso faz sentido, é isso que queremos. Nós queremos planos ou queremos executá-los? Depois, imaginemos que, para vocês terem noção, um PGF demora em média um ano e tal para ser aprovado. Neste ano e tal, eu tive PGFs tive áreas que arderam. O PGF foi aprovado para áreas que, entretanto, arderam. Eu tenho que refazer o PGF. E eu pergunto à AFN, como é que eu faço para alterar o PGF? E a AFN não me sabe responder. Ah, isso ainda não se sabe. Então, mas eu quero fazer investimento nesta área. Não sei como é que faço a alteração. Ninguém me responde como é que eu faço uma alteração. Se eu não faço a alteração, eu não posso fazer nenhum investimento ao PRODE. Porquê é que o PRODE não funciona? Esta é uma das primeiras razões. Depois, porque penso que não se lembraram que para meter o PRODE pede uma série de parceiros, mas cada instituição funciona individualmente e nós, que estamos cá fora, temos que andar em cada capelinha a pedir parceiros. Os parceiros são pagos, quer dizer, um agricultor que queira durante o ano meter 5 projetos, só para a RH, por cada um deles, por cada parceiro, paga 150 euros. E para a CCDR? E para o ICN? E os parceiros que foram pedidos para o PGF não são válidos? Como é que isto funciona? Não há regras. Se houve melhoramento em termos de alteração das percentagens do PRODER, a questão é, nós sempre tivemos pessoas que quiseram investir. Antes de haver aumento, quer depois. Mas não é possível. Não conseguimos. Não conseguimos. Ponto de situação dos PUBs e PGFs. A questão é, continuamos com PUBs por aprovar, PGFs por fazer, e sem isto não há candidaturas ao PRODER. E sempre que quisermos fazer alguma coisa, não conseguimos.
Obrigado, engenheiro Pedro Gomes. Sim, a palavra ainda para terminar agora ao senhor Ismael Oliveira.
Então, muito rapidamente. Uma das questões já foi aqui falada e é o seguinte, e nós estamos a tentar sensibilizar os nossos baldios associados, que é a questão da importância do investimento da receita dos baldios, portanto, no próprio baldio, quer em termos de reflorestação, quer em termos de florestação e outras, portanto, outras intervenções. E já há alguns baldios que estão a ficar sensibilizados para essa situação e estão a investir mais. Mas é porque tanto as associações ligadas estão a fazer essa sensibilização que não é feita pelo Estado. Tem com a gestão na maioria dos baldios. Inclusivamente, ainda recentemente, ainda entretanto deste governo, foi-nos dito que uma das questões que eu acho que é importante é, em termos legislativos e à Assembleia da República, tentar que haja uma legislação nesta matéria. Portanto, que as receitas dos baldios sejam uma percentagem de 50% a 60%, elas próprias reinvestidas no próprio baldio. Portanto, acho que com uma legislação haveria talvez mais cumprimento desta situação, que é importantíssima para que hoje haja uma maior dinâmica a nível das áreas baldias, porque significa é que ainda há muito dinheiro que os baldios gerem que depois não são utilizados no próprio baldio. Portanto, aqui a Assembleia da República também tem um papel de solicitar ao Governo que faça a legislação nesse sentido, porque haverá mais cumprimento e será melhor também para as próprias áreas baldias. A questão da gestão autónoma e da congestão, há realmente, ao longo dos anos, a gestão nas áreas que tanto que o Estado é cogestor, é uma gestão corrente mínima. Portanto, o que acontece, a FN não tem tido intervenção concreta e objetiva, não tem incentivado os baldios a fazer investimentos. Portanto, há um desinteresse muito grande. A AFN, o Estado português, é cogestora, mas praticamente interessa-se daquilo que lá se faz. Faz só o mínimo exigível e o que faz? Até nem consulta os baldios, os compartos. Muitas vezes vende madeira que os baldios depois nem sabem que foi vendida. E, portanto, eu acho que aqui, e há muitos baldios, como disse aqui o meu colega, querem tanto a gestão autónoma, e hoje, devido à lei que está, que é só ao fim de 20 anos é que é obrigatório, depois de ser feita a comunicação, está a obstar que muitos baldios não avancem para a frente. Mas eu acho que havia de haver uma lei em que tanto os baldios pudessem, caso pretendessem e não fosse prejudicado o Estado, fazer a gestão autónoma, porque estão com interesse em investir e avançar para a frente. Em relação ao ANMATO, eu penso que a Assembleia da República pode pedir também que haja uma informação do Estado em relação às áreas comunitárias, que é onde o Estado está a fazer a intervenção no combate ao ANMATO. Nós não sabemos o que é que está a ser feito. Achamos que não está a ser feito nada, mas é bom que o Estado assumiu que ia fazer esse combate. O que é que tem feito? Como também a informação, conforme já disse, do que é que está a ser feito nas áreas privadas. E, portanto, acho que havia de haver um protocolo também para as áreas baldias, em que as federações fizessem a sensibilização e a parte de intervenção, o Estado tem mais capacidade para fazer, o Estado fizesse essa intervenção, tanto para combater o ANMATO. Eu acho que a questão da circulação da madeira cortada é o principal problema hoje, a falta de fiscalização à madeira que é cortada nas áreas baldias e nas outras, com o ANMATO, e depois achamos que é o grande motor da propagação e não há uma fiscalização eficiente em relação a isso, e achamos que aqui, na questão da intervenção, o Estado tinha que ter um papel mais ativo, porque só assim se consegue. A prevenção é essencial, mas estamos numa fase em que tem que ser intervenção. Já não é tanta prevenção, é intervenção, e o Estado aqui acho que está a pôr-se um pouco de fora, entregou a responsabilidade às federações, um pouco, tomem lá e façam como façam o que entenderem. Acho que havia de haver normas de funcionamento em relação a isso, para sabermos também o que é que está a ser feito e se efetivamente está a ser combatido no mato.
Obrigado mesmo. Final, ao Sr. Presidente...
Telegraficamente dizer, digamos, que registro...
Desligar, por favor, aí.
Que registro o interesse, digamos, e nós podemos fazer chegar aqui à Comissão, digamos, já as várias comunicações, não em livro, mas, digamos, enfim, através do e-mail, digamos, das várias comunicações que temos para o Congresso, que eu creio que algumas delas merecem, de facto, ser refletidas, dado o seu conteúdo. Vai-me desculpar o Sr. Deputado Abel Batista, relativamente à questão da conflitualidade. Dizer apenas isto, se nós estivermos atentos, o que é que se passou de 76 a 93, e de 93 até 2011, certamente chegaremos todos à conclusão de que a Lei 108/93 apaziguou tensões que só os tribunais conseguiram, em alguns sítios, resolver. Pronto, nós hoje podemos dizer que não temos nenhum clima de conflitualidade entre comunidades, entre autarquias, até temos assistido a isto. É que os senhores presidentes da Junta, quando perdem eleições, dinamizam processos, digamos, eleitorais, e são os futuros presidentes dos Conselhos Diretivos de Baldios. Creio que se não houvesse essa virtude, e dizer apenas que foi com algum contentamento, digamos, das comunidades de baldias, que viram, digamos, o grande consenso que foi gerado nesta Assembleia da República para a aprovação da Lei 108/93. O que nós dizemos é que ela não precisa de ser retocada, ela precisa de ser cumprida, ela precisa, digamos, é que as entidades que neste momento têm funções, digamos, muito específicas, digamos, de acordo com a lei, decorrentes da lei, percebam o momento em que estamos a viver. E o momento que estamos a viver é uma necessidade absoluta das comunidades assumirem nas suas mãos responsabilidades. Porque é esta figura do absentismo, esta ideia de que as comunidades foram absentistas, foram em parte. Assumimos isto, porque foi exatamente este papel é que foram condenados, digamos, as entidades todas baldios, ao ser negado, digamos, uma mesa para sentarem e para discutirem o projeto, digamos, para o baldio, o interesse que determinados projetos tinham no desenvolvimento sustentado, digamos, para os baldios. Senhor deputado, queria dizer o seguinte, que era, de facto, que era bom que a gente tivéssemos agora paz, concórdia, digamos, nos baldios, e que não, e o que nós temos ao Sr. Secretário de Estado, é que não levantem mais, digamos, enfim, esta questão, porque nós não estamos com de novo os lobos vivos nas nossas serras. E quando o lobo uiva é para anunciar, digamos, a morte do cabrito ou do cordeiro, que nós não gostávamos. E esperemos, digamos, que a Assembleia da República compreenda um bocado este grito, digamos, dos povos dos baldios, porque eu creio que nós precisamos hoje é de investimentos, de pegar nos apoios que temos na comunidade e reinvestir parte, digamos, daquilo que são receitas, porque grande parte das nossas carências, umas pelo poder local, outras pelos baldios, nós no fundamental já estamos hoje para investir em áreas que vocês vão ter a oportunidade da saúde, disto e daquilo, de outras áreas. E que eu creio que também é preciso agora reinvestir no tal baldio para se tornarem, digamos, aquele espaço sustentável para as gerações futuras. Muito obrigado.
Muito bem. Muito obrigado. Terminamos assim esta sessão de trabalho, que eu entendo que, pelo menos, interpretarei talvez bem o pensamento de todos os deputados. Foi de grande utilidade e de oportunidade, serviu para atualizar informação e também para que os partidos políticos colocassem as questões que entendam convenientes à associação. Entretanto, o Sr. Presidente da Comissão fez o favor de se integrar também aqui nos trabalhos, mas pediu-me para continuar a presidir. Aguardamos então o convite formal, que me pareceu muito bem acolhido por todos os grupos parlamentares, e também a documentação que, através dos serviços, podem depois ser distribuída a todos os grupos parlamentares, serviços que estiveram aqui representados pelo Sr. Dr. Joaquim Ruas e a Dra. Noémia Fonseca, que nos acompanharam. Muito obrigado. Está encerrada a reunião.